Olá, torcedor, olá, torcedora, rubro-negro e rubro-negra. Está começando o sexto episódio do NegoCast. Esse que é o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Aqui a gente já falou sobre vitorismo, no último episódio falamos sobre símbolos do Vitória e hoje, como você viu aí, a gente vai falar sobre falha de comunicação. Mas calma que você já vai entender. Hoje comigo aqui na bancada temos Davi Oliveira. Dá seu salve aí, Davi.
Salve, galera.
É sim, temos um convidado de honra hoje, Leonardo Santiago. Dá seu primeiro salve aí pra nação.
E aí, galera, tudo certo?
Isso aí. Então, como eu já falei, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a comunicação do Vitória, a problemática comunicação do Vitória. E aí, eu que sou da área de comunicação, acho que Léo também, Davi é da área de comunicação também, né?
Também.
Pronto. Eu queria, primeiramente, assim, fazer uma diferenciação, que é uma confusão que eu vejo muito sendo feita, assim. E aí, se eu errar alguma coisa, vocês me falam, porque eu ainda não sou formado. Vou defender meu TCC ainda, então pode ser que eu fale alguma besteira. Mas eu vejo uma confusão sendo feita entre marketing e comunicação, né? E aí eu queria fazer essa diferenciação aqui, que hoje a gente vai focar na comunicação. O marketing, quando a gente fala de marketing, a gente está falando um pouco mais de campanhas que promovam a imagem da instituição, né? Por exemplo, o Vitória, que sempre foi referência nisso, pelo menos desde que eu me lembro, desde que eu me recordo enquanto torcedor do Vitória, eu lembro de Vitória sendo referência a nível nacional até internacional, no sentido do marketing. A gente teve ações aí, como a ação da doação de sangue em 2012, Meu Sangue é Rubro Negro, e em 2015 também a não menos premiada ação da doação de órgãos. Mas quando a gente fala de comunicação, a gente está falando comunicar, né? Significa tornar comum, informar o torcedor, o relacionamento do clube com a imprensa, a boa gestão das mídias sociais. Lembrando que tudo isso também promove a imagem da instituição, assim como o marketing, mas precisa de uma atenção profissional, coisa que há algum tempo não está acontecendo, mas a gente vai falar disso ao longo do programa. E aí, Léo, você, nosso convidado de honra hoje, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a comunicação institucional do Vitória mesmo e sobre, principalmente, na última temporada e nessa nova temporada de 2020, que é depois que Paulo Carneiro assumiu a presidência, e aí foi quando começou a ser mais recorrente esses problemas na comunicação do Vitória, a própria torcida reclamando bastante, não só a torcida, né, alguns profissionais da imprensa também reclamando um pouco dessa relação, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Então, galera, a comunicação institucional do clube, na verdade, ela no começo da gestão não é que não existia, mas primeiro passava por Paulo Carneiro. Ah, Léo, hoje em dia não passa? Passa. Mas a gente sabe como é que as coisas funcionavam. Os anúncios eram feitos primeiro na conta dele. Divulgações, de modo geral, a respeito do clube eram feitas na conta privada dele. E isso, inclusive, gerava um desgaste e eu comentava várias vezes, galera, não é assim que faz. A comunicação institucional é parte da imagem do clube. Se você não sabe comunicar o clube, se você não expõe o clube da forma correta, você gera problemas em diversos setores, seja atraindo patrocínio, seja na comunicação com seu próprio público, que é a torcida, que é o sócio, que é, no final das contas, quem realmente vai importar para você. Eu vi ao longo da gestão, inclusive, um e-mail até que foi bem claro. A partir de hoje, no primeiro e-mail enviado aos sócios, que a partir de hoje os anúncios não seriam mais feitos na conta pessoal do presidente. Então, a equipe de comunicação já sabia desse ruído, já sabia desse desgaste. E no primeiro e-mail de anúncio para os sócios, deixou bem claro que isso não aconteceria mais. E eu queria até deixar claro aqui uma coisa. Eu não tenho problema nenhum de Paulo Carneiro anunciar o que ele quiser. O perfil é dele, ele faz o que ele quiser, desde que saia no clube primeiro. É muito simples. Primeiro a instituição, depois Paulo Carneiro fala, não fala, depois diretor fala, não fala. Isso aí eu não tô nem aí, o perfil é dele, ele fala o que ele quiser. Mas primeiro tem que vir sempre a instituição. A partir do momento que esse e-mail passou a ser enviado, eu percebi uma melhora. Ainda existiram alguns anúncios aqui, outros ali, mas eu percebi uma melhora no sentido do relacionamento, de um modo geral. Eu não sei se essa melhora é porque o nível de críticas estava muito alto. E aí, quando houve uma melhora, a gente, oh meu Deus, melhorou pelo parâmetro não estar no momento tão bom. Ou se essa melhora realmente existiu. Isso eu até trago aqui para vocês para a gente debater. Mas eu acredito que houve uma melhora em alguns pontos, mas sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar.
Ô, Léo, mas eu acho que chega a ser bizarro um clube de futebol profissional precisar enviar um e-mail falando, olha, a partir de hoje a comunicação será feita de maneira profissional, sabe? A partir de hoje, a comunicação será feita pela instituição e não na pessoa do presidente do Vitória. E mesmo assim, mesmo nessa tentativa de institucionalização da comunicação, eu percebo ainda essa personalização. O próprio papo com o presidente está aí para provar isso, né? A própria live do Vitória, que até virou meme essa semana, está aí para provar isso. E assim, essa questão dos anúncios via Twitter pessoal dele até melhorou um pouco, não sei também porque ele me bloqueou, mas os áudios no Zap, né, do presidente Paulo Carneiro também, que são uma grande marca aí da gestão dele, não pararam. E aí é áudio batendo boca com torcedor, áudio ofendendo o torcedor, chamando de pregueiro e outras coisas mais. Enfim, é muito complicada essa questão. Eu queria, Davi, que você comentasse um pouco também sobre isso, mas eu acho muito, muito perigoso até.
Galera, desculpa, rapidinho, só para até complementar o que o Al falou, para a gente trazer esse debate para outro momento também. Em alguns pontos que Paulo Carneiro fala, em alguns assuntos, eu concordo com o que ele fala, mas a forma com que ele fala, a forma com que ele se dirige às pessoas, faz com que ele fique errado, mesmo tendo um raciocínio lógico por trás do que ele está falando. Então, as crises da gestão são geradas pela própria gestão. Não é só o que você fala, é como você fala. E a forma de falar acaba gerando ruído totalmente desnecessário, polêmicas desnecessárias, ruídos desnecessários, que não tinha necessidade. É tudo a forma de se falar, e isso é desde o começo e isso segue.
Sim, de fato, de fato. Davi, eu queria que você comentasse também essa questão da personalização do presidente do Vitória, né? Em questão dos anúncios, que a gente já comentou aqui um pouco, os anúncios que ele fazia e ainda continua fazendo alguns deles através da sua conta pessoal no Twitter e dos bate-bocas com torcedores e com imprensa, enfim, das ofensas gratuitas. Teve até o episódio na semana passada, né? Na semana retrasada, na verdade, esse episódio está saindo no dia 29 de junho, o episódio do bate-boca dele, que teve repercussão nacional a respeito da questão do futebol feminino na Rádio Metrópole. Mas eu queria que você comentasse isso também, a sua opinião em relação também aos áudios do WhatsApp, que ele vive batendo boca com o torcedor no WhatsApp, às vezes dando algumas informações confidenciais até, algumas informações que dizem respeito à gestão interna do clube através do WhatsApp, e ele sabe, né, ele tem noção que esses áudios vão circular em grupos da torcida do Vitória e até fora deles. Eu acho que até um pouco de irresponsabilidade, eu não diria ingenuidade, porque eu não vejo ele como uma pessoa ingênua em nenhuma das ações que ele toma. Eu diria que é irresponsabilidade mesmo, mas qual é a sua opinião aí nesse assunto?
Eu acho que, se a gente for falar de comunicação, a gente sabe que a comunicação ela é um braço do marketing, né? E o que eu vejo o Paulo Carneiro fazendo, na verdade, é um marketing pessoal dele. Ele parece ter feito, está utilizando os meios de comunicação do Vitória para fazer meio que um marketing pessoal dele, porque se a gente está nos grupos de torcedores do Vitória, até tem essa brincadeira que qualquer áudio que chega, a gente sempre pensa que é um áudio de Paulo Carneiro, porque já virou uma marca dele de mandar áudio, no caso.
Verdade.
Outra coisa que a gente percebe é que Paulo Carneiro meio que fez o Twitter dele agora as páginas de comunicação do Vitória. Porque a gente só vê a imagem dele, virou uma personificação dele ali, a parte de comunicação do Vitória. Então não consigo ver outra coisa a não ser um marketing pessoal dele, utilizando do Vitória para isso, tá ligado? Utilizando a rede de comunicação do Vitória para isso.
É, mas aí, claro que a gente fala muito de Paulo Carneiro aqui, porque ele mesmo se coloca nessa posição central, né? Então não tem como falar de qualquer coisa do Vitória sem acabar falando dele, mesmo que seja um setor à parte do clube que deveria ser gerido por pessoas profissionais da área. Mas para não ficar só batendo em Paulo Carneiro aqui, a gente tem umas coisas mais gerazonas mesmo, né? Uma das coisas que eu vi a galera reclamando bastante, por exemplo, era a questão dos erros de português. Erros de concordância, erros ortográficos mesmo, nas publicações do Vitória. E aí, além dos erros de português, tem uma série de coisas que a galera se queixava, né? As fotos publicadas nas redes sociais em péssima qualidade, a galera até brincava, né, que eram fotos tiradas de TechPix. Vídeos no canal do Vitória feitos de qualquer jeito, sem qualquer apelo à identidade com o clube. Eu posso lembrar aqui também de exibição. Isso foi uma coisa eu particularmente achei bem grave, né? Léo, até queria que você comentasse sobre isso. Eu lembro que a gente até chegou a interagir em alguns tweets sobre isso, que o Vitória, quando mudou de patrocinador, de fornecedor esportivo, na verdade, da capa para topper, não, da topper para capa, ficou acho que um mês ainda nas redes oficiais do Vitória, banners com a marca da Topper. Na capa do YouTube estava a marca da Topper. O Vitória postava fotos com jogadores treinando, fotos antigas, né, com jogadores treinando com a marca da Topper sendo estampada. E chegou ao cúmulo de ter alguns jogos da divisão de base com os jogadores usando uniformes da Topper.
Vamos lá. Vou até fazer um pouco do advogado do diabo aqui pra gente debater sobre isso também. Eu não sei como é o contrato da capa. O contrato da Top, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, não contemplava divisão de base, eu não contemplava feminino, algo do tipo. Então, se a divisão de base ainda estava usando Top, talvez no contrato da capa não contemplava divisão de base. Não sei, é uma possibilidade. Quanto à questão do banner de redes sociais, vou trazer de novo o contraponto pra gente debater. Primeiro, não é justificativa, tá? Mas a equipe é muito reduzida. Muito reduzida. Então, numa ordem de prioridades, alguma coisa vai acabar passando, porque é humanamente impossível você conseguir rodar uma comunicação do clube com 4, 5 pessoas, juntando comunicação e marketing. Apesar de Paulo achar que dá, eu discordo totalmente. Vou no caminho oposto. Não dá para rodar profissionalmente e gerar receita com essa quantidade de pessoas. Eu não trago nem apenas a questão de competência, porque eu acho que antes da questão de ser competente ou incompetente, tem uma questão muito simples, que é uma equipe reduzida. E apesar de nosso presidente concordar que para rodar comunicação e marketing não precisa de tanta gente, e eu até entendo pelo momento do clube, eu não concordo. No mundo de hoje não tem como, é humanamente impossível, falta mão para fazer tudo o que precisa ser feito para gerar receita e ter um relacionamento bom, seja com o patrocinador, seja com a torcida.
Oi. Eu concordo em partes. Eu concordo que isso existe, que é uma equipe reduzida, mas eu acho que algumas coisas ficam muito claras, que tem dois problemas, né? O primeiro é que existe uma falta de planejamento mesmo. Não existe planejamento, melhor dizendo, porque a gente vê a impressão que eu, pelo menos, tenho, agora até que isso melhorou com os grandes desafios Uniagro, né? Mas a impressão que eu tenho é que eu tinha é que não existia um planejamento, assim. O Vitória postava, às vezes passava 3 dias sem nenhuma presença digital, e aí postava alguma coisa assim aleatória, principalmente quando ficava sem jogo, postava umas fotos em baixa qualidade. Então, assim, uma questão de planejamento mesmo. Inclusive, eu acho que essa questão dos banners e tal é uma questão de planejamento, cara. Tipo assim, eu, por exemplo, dou conta sozinho, eu na minha carreira de artista, eu dou conta sozinho da minha comunicação. E tipo assim, eu faço o meu planejamento e consigo dar conta de pelo menos mudar os banners, de fazer um planejamento de comunicação para algum lançamento e tal. Então, acho que algumas coisas é questão de planejamento. E, para além disso, acho que é uma questão de capacitação mesmo. Em alguns momentos, a impressão que eu tenho é que as pessoas que estão responsáveis pela comunicação do clube não têm noção de comunicação mesmo, de mídias sociais, de linguagem, de relacionamento básico assim com o torcedor. A gente vê algumas respostas até ríspidas a comentários de torcedores. Eu lembro que teve em algum episódio teve um comentário da página do Vitória que dizia assim, sim, mas você é sócio, tá ligado? Isso é uma coisa de uma pessoa que não sabe o que tá fazendo ali. Eu acho que é uma questão também de capacitação. Já aconteceu uma vez também comigo. Eu não sei quem é que administrava o Twitter do clube, mas já aconteceu comigo de eu retweetar uma postagem que estava errada, acho que estava faltando, estava com vírgula no lugar errado, estava com alguma acentuação. E não, estava com acentuação na hashtag, alguma coisa assim. Aí eu comentei assim, velho, hashtag não precisa de acentuação, alguma coisa nesse sentido. E aí a página me respondeu ironicamente no direct, tá ligado? No DM do Twitter. Respondeu de forma irônica e ríspida, assim. Eu nem quis divulgar isso para não acabar prejudicando a própria imagem do clube, mas eu achei bizarro, tá ligado? Então, acho que também, para além dessa questão que você traz, é uma questão de descaso mesmo da gestão, de não colocar pessoas que saibam o básico de comunicação para estar naquela posição, você ligou?
Eu entendo a questão da equipe reduzida, mas tem situações que, mesmo sabendo que com a equipe reduzida algumas prioridades, como por exemplo isso aconteceu do banner, vão passar, essa situação de marca de patrocinador não poderia passar. Então, assim, eu concordo com o que você falou. São coisas até distintas. A gente entende que tem uma equipe reduzida e a gente entende que falta mão para muita coisa. Mas tem situações que, mesmo com equipe reduzida, que não pode errar. Pô, galera, assim, é o setor de comunicação do clube. Não pode começar errando ortografia. Você errar por digitação, você errar uma besteira uma vez ou outra no dia a dia, você vai errar na correria normal. O problema é que era recorrente. Como é que alguém de comunicação é ortografia? E aí, quando eu falava isso, me chamava de chato, que não sei o quê, se preocupe com o campo, como se fossem coisas assim, como se uma coisa você não pudesse separar da outra. Eu tô preocupado com o campo e tô preocupado com a comunicação também. Dá pra ser chato nas duas coisas. Então, assim, eu concordo com você. Inclusive, essa questão do banner, como eu falei, das marcas, é uma coisa que eu acredito que, vendo de fora, claro, era uma prioridade, e não poderia deixar de passar. E essa questão de responder torcedor, bicho, eu considero até inexplicável. Teve gente, inclusive, falando esse ano que chegou a ser bloqueada, velho. Assim, meu Deus do céu, você tá bloqueando um potencial consumidor. Não importa se o cara é chato, se o cara reclama de tudo. Você tem que trabalhar pra esse cara ir no clube e comprar alguma coisa, ou comparecer no jogo, tentar fidelizar esse cara. Você bloqueando ele, você tá perdendo dinheiro.
Exatamente.
Então, assim, eu não consigo entender qual é a lógica de apagar comentário. Não sei se apagaram, tá? Isso é o modo geral que eu tô falando. Eu ouvi relatos só de gente sendo bloqueada. Eu não consigo entender isso, não tem lógica de bloquear. Assim, não faz bem pro clube, não faz bem pra quem tá na gestão, porque vai tomar porrada, não faz bem pra torcida, não faz bem pra ninguém, sabe?
Exatamente.
É a questão simples, básica, de lógica mesmo. Até quem não é de comunicação entende isso, não faz o menor sentido.
E eu lembro que tinha, para além dessa questão de erro ortográfico, não sei se Davi lembra disso também, ano passado teve um caso emblemático de uma foto que foi postada nas redes sociais do Vitória, no aeroporto. O Vitória tava a caminho de algum jogo pela Série B, e aí os caras me tiraram uma foto em que aparecia um cidadão com a camisa do Bahia, bicho, no aeroporto.
Eu lembro.
E o Vitória postou, tá ligado? Então, assim, é coisa, como eu falo, velho, eu bato sempre nessa tecla, é coisa de quem não tem noção básica de comunicação, tá ligado? De semiótica, de simbologia. Esse ano também aconteceu isso, depois do Bavi, essa foto ainda tá no feed, inclusive, o Vitória achou de bom grado tirar uma foto na frente do ônibus do Bahia, uma foto de péssima qualidade, diga-se de passagem, e postar a foto. Só que aí, tipo, beleza, a ideia pode até fazer sentido, mas quando você olha a foto no feed do Vitória, tá uma foto dos jogadores do Vitória com fundo azul e vermelho, que não dá pra entender sem o contexto que é o ônibus do Bahia e qual era o contexto da foto, que tinha sido depois de um Bavi, tá ligado? Então, assim, são coisas a se pensar. E aí, pra fechar essa citação de casos emblemáticos, teve o meu caso preferido no ano passado, que foi a grande ideia, a grande campanha chamada Brota no Barradão, na qual acho que ele era o responsável pela comunicação do Vitória na época, o Alex Bittencourt. Ele tem um canal no YouTube que me falhou o nome agora. Ele convidou o influencer Lucas Lelé pra gravar um vídeo convidando as pessoas pro Barradão, pro próximo jogo do Vitória. Só que, assim, cara, não sei, em algum momento, no campo das ideias, isso deveria estar parecendo muito massa, mas, assim, a execução foi, assim, vergonha alheia total, tá ligado? Não, a torcida do Vitória não gostou, em geral, assim, não funcionou, o Barradão não encheu no jogo seguinte, virou meme, enfim, esse caso, pra mim, foi o retrato, assim, da comunicação do Vitória nessa atual gestão.
Até trazendo um pouco essa questão de influencer, eu vou até trazer um pouco do que eu faço, que eu também trabalho com digital, trabalho em agência, então eu atendo só de contas de Instagram e anúncio e cacete, eu atendo mais de 8. Então, assim, o que eu vejo no Vitória, e até pela questão financeira, eu vou até trazer esse exemplo dos influencers para ilustrar, é que falta uma constância. Falta algo constante. A gente fez uma campanha no passado muito bonita, velho. Me emocionei, inclusive, com o vídeo das crianças. Fez uma campanha de desconto, blá, 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 parará, e parou.
Campanha com crianças.
E parou. Fez uma ação com o Lucas Lalé, fez alguma outra com o Leozito, na época que eu me lembro também. Foram 3 ou 4, e aí parou. Então, assim, existem formas de você se manter no digital, fazendo até mesmo campanhas, sem precisar colocar um outdoor na rua. É claro que o ideal é fazer o digital e o off ao mesmo tempo, para você ter uma integração e ter um alcance mais interessante. Mas você não adianta você pegar, fazer 2 vídeos com influência e parar. Não tô nem falando se a culpa é de Alex, se não é de Alex, isso aí não me importa, de verdade. Tô falando do clube de um modo geral. Não existe um planejamento constante pra isso. Eu passei um tempo, eu ia passar um mês, passei 15 dias no esporte. E o diretor de marketing tá lá há 5, 6 anos, Rafael. Eu perguntei pra ele, velho, o que é que você fez aqui? Perguntei assim, o que é que você fez aqui pra sair de 15, 16 mil sócios pra 45? Aí ele, velho, campanha constante, toda hora, se não tem dinheiro para fazer uma campanha, faz uma só do digital, chama a torcida, sabe? Foi constante, claro, a bola ajudou. Ajudou entre aspas, porque eles caíram junto com a gente, diga-se de passagem. Mas assim, tem que ser constante, eu não vejo uma constância no Vitória hoje, eu não vejo algo, como você falou, um planejamento, mas não é um planejamento de publicação, de data comemorativa, de rede social. É um planejamento de o que vamos fazer, quais são as fases do que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e qual o mínimo de custo que a gente precisa para fazer isso. Eu não vejo isso.
Eu não acho que exista um planejamento a longo prazo na comunicação do Vitória. tá ligado?
Eu lembro também que nessa época, com o Alex, a gente teve um momento, acho que especificamente quando a gente mudou pra Fonte Nova, que as redes sociais do clube começaram a ser mais presentes, começaram a postar mais foto, começaram a botar mais coisa de torcida. Esse vídeo realmente não pegou bem. Mas assim, pelo menos você via que tava tentando. Não significa que você goste ou que você concorde, etc. Mas você estava vendo que pelo menos as coisas estavam tentando mudar. Mas aí depois voltou. O que eu sinto hoje em dia é que a gente faz o feijão com arroz. Tendo que não tem dinheiro. Mas dá para fazer mais do que o feijão com arroz sem dinheiro.
Outra coisa também que eu percebo em relação ao Vitória é que eu estava até olhando mais cedo. Eu não havia nem percebido que o site do Vitória havia mudado. Havia mudado o skin lá, o layout dele lá. Porque fazia tanto tempo que eu não entrava, porque não tem absolutamente nada ali no site do Vitória que seja atrativo. Ou seja, é apenas uma página que... Percebi também que tem um podcast lá do Vitória, que nada mais era que as coletivas. Isso pra mim não é podcast, tá ligado? Não tem absolutamente nada lá. E aí, muitos torcedores acho que não devem nem lembrar que existe o site do Vitória. E você vê que isso é um reflexo da total falta de compromisso em relação à comunicação. Também concordo com isso da ausência de campanhas que o Vitória podia fazer. Na própria mídia social, eu também trabalho com isso, eu sou design gráfico, também estou muito próximo do social media, essas coisas assim. Então, eu sei muito bem que para você movimentar uma página, você tem que estar sempre alimentando ela com alguma coisa que atraia o público, né? Atrai o seu cliente. O Vitória realmente não faz isso, não faz nada. Atualmente também o que o Vitória tem passado é apenas comunicativos e, tipo, nada realmente interessante que faça o torcedor estar lá sempre na sua rede social. E aí é o reflexo de, tipo, se você não tem um público ativo na sua rede social, você também não vai ter patrocínio para expor sua marca lá. Então o Vitória só tem a perder com isso.
Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que o Vitória enxerga o seu torcedor e, sobretudo, o seu sócio torcedor como um cliente, uma pessoa que está ali meramente pagando, financiando, né? Isso fica claro na postura do presidente do Vitória. O Vitória não trata o torcedor como cliente, né? O Vitória trata o torcedor como qualquer coisa, menos como cliente. E aí, Davi, enquanto você falava, eu resolvi abrir o site do Vitória aqui. Hoje é dia 22 de junho, a gente tá gravando. E aí, o site do Vitória não tem absoluta nenhuma menção à questão do Covid-19. Aí tem essa questão do podcast que você falou, que são as coletivas. Que você falou, pra mim isso não é podcast, pra você não, cara. Isso não é podcast, isso são coletivas, não é um podcast. Podcast é isso aqui que a gente faz. Aí tem aqui um guia do Leão, que é um guia oficial de jogo, ano 3, que tá aqui uma foto de Felipe G2. Estamos em junho de 2020, e tem uma foto de Felipe G2 aqui. E a parte que eu mais gostei aqui nesse tour pelo site do Vitória, no dia de hoje, é que aqui na seção Esportes Olímpicos tá estampada a seguinte notícia, de 10 de abril de 2020. CBF anuncia auxílio para o futebol feminino. E aí o subtítulo é: time feminino do Leão é contemplado com auxílio financeiro. Aí vocês dissertam sobre isso.
Era o que eu tava falando, né? A total negligência do Vitória de atualizar até mesmo seu site.
Agora, ó, só pra não ficar dando porrada. Ultimamente a gente teve campanhas que eu me surpreendi, inclusive, positivamente, que o Vitória se posicionou. Se eu não me engano, no dia de combate à homofobia... A pauta de racismo, na verdade, o Vitória já vinha levantando há algum tempo essa bandeira. Mas o combate à homofobia e algo relacionado às mulheres. Uma pena que depois dessa publicação a gente teve todo o contexto e polêmica voltado ao futebol feminino. E a gente entra em outra questão. Será que adianta se posicionar institucionalmente e depois acontecer uma polêmica desse tamanho? Mas assim, eu pelo menos, especialmente a parte do combate à homofobia, eu vou ser muito sincero. Eu não esperava que o Vitória se posicionasse. E o Vitória se posicionou com relação àquilo. Eu falei, rapaz, que bom isso.
Mas aí que tá. É bom porque realmente é muito bom? Ou a gente acha isso bom porque a nossa expectativa tá muito baixa? Tá ligado? Porque pra mim isso é o básico, velho. Um clube em 2020 se posicionar contra a homofobia, contra o racismo, pra mim isso é o básico. Isso não é motivo de aplauso, de elogio. É motivo de orgulho, sim, mas não pra mim, o Wallace Cardoso, não é nada além do que é obrigação. E pior ainda quando isso só vem sob pressão. A gente sabe que esse posicionamento, por exemplo, não é o do presidente do Vitória, que se coloca como o próprio clube em muitos momentos. A gente sabe que para ele essas coisas não são importantes. Para ele, futebol feminino, a modalidade de futebol feminino, para ele não é importante. tá ligado? Então, é isso. Parece que eu fico só batendo, mas é porque, velho, pra mim são coisas muito básicas, muito triviais, tá ligado? Que não é motivo de parabenização, se ligou? Isso é o mínimo e é para piorar. Além de ser o mínimo, só aconteceu sob pressão. Porque se a própria torcida não tivesse pressionado, se a gente não tivesse um rival próximo que está, para além de se posicionando, gerando lucro com isso, tá ligado? Lucro, aí eu falo de lucro financeiro, falo de lucro de imagem, lucro de número de torcedores, número de clientes, tá ligado? Porque tem uma galera que começou a acompanhar o rival, uma galera a nível Brasil que eu tô falando, e até fora do Brasil, que começou a acompanhar justamente após a repercussão positiva dessas campanhas. E isso gera dinheiro, que é o que Paulo Carneiro tanto gosta, né? Acho que ele gosta mais disso do que do próprio Vitória. Então, eu acho, cara, que isso não é motivo de parabenizar a comunicação do Vitória, não. E acho que só foi feito, pra resumir, que só foi feito porque se não fizesse ia ficar muito feio, tá ligado? Mas, como ficou claro, não é o posicionamento do clube, tá ligado? Enquanto instituição.
Além disso, Al, o que a gente vê que há meio que um desentendimento entre a parte de marketing do Vitória e o presidente do Vitória, que é também aquele que usa as redes de comunicação do Vitória para se autopromover, como a gente falou aqui. Porque, tipo assim, a gente fala que, como o Leonardo trouxe, a gente traz aqui algumas campanhas que o Vitória fez, que eu também concordo que, para mim, é obrigação de qualquer clube hoje em dia, sobre racismo, sobre questão das mulheres e tal. Só que aí a gente tem o histórico de polêmicas com Paulo Carneiro, que essa mais recente do futebol feminino. Também a gente tem do Leão Raiz, né? Que ele acredita que aquele leão ele acaba sendo assustador para crianças, mas a gente vê que a característica do leão é um leão de dreads e tal. Sendo que também quando a gente vai olhar o outro leão, o leão antigo, o leão todo mal feito, como é que aquilo ali não assustava criança? Porque ele vai bater logo exatamente nisso. Então a gente pega esse tipo de coisa, a gente vê que pode até ser que o marketing do Vitória queira trabalhar, né? Mas na hora de fazer certas coisas, acaba que a imagem de Paulo Carneiro ofusca o trabalho do marketing.
O que eu não entendo em termos de postura é o que é que isso... vou pensar com a cabeça pro Paulo Carneiro, tá? O que é que isso tudo agrega para Paulo Carneiro? Ele, em termos eleitorais, inclusive, ele acaba ficando ilhado, ele fica dependendo, entre aspas, do futebol. Tem mais nada que segure ele. Então, assim, não faz sentido ele falar mais do que deveria, ele não se preservar, ele ficar dando resposta. Se ele se preservasse, metade das crises não existiriam e seria melhor para ele. Mas ele tá exclusivamente dependente, mais do que qualquer outro, da bola. Não que dos outros não tenham sido, mas assim, ele se segura 100% no projeto de futebol, que eu acredito que existe em vários pontos, mas aí é assunto para outra questão. Ele não se preserva. Seria melhor para ele, seria melhor para o clube, seria melhor para a torcida, seria melhor para todo mundo. Porque, para mim, projeto de futebol tem. Pode não dar certo, mas projeto de futebol comparado a outros anos tem. Isso, para mim, é bem claro. Mas ele não se ajuda.
Aí que tá, Léo. E foi até interessante, anteriormente, você ter citado o exemplo do Sport, porque, como você falou, o Sport caiu junto com a gente. Só que lá existe a continuidade que não existe no setor de comunicação do Vitória. E aí que tá. Lá, a bola, você pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas lá, a bola é consequência, é um aliado, mas o projeto existe, tá ligado? Independente dos resultados do futebol. Porque os resultados do futebol são coisas que estão ao acaso do destino. Claro que existe um planejamento de futebol também, mas a gente não pode contar que o time vai vencer, que o time vai ser campeão da Série B, a gente não pode contar com isso como se fosse um fato, entendeu? Aqui não, aqui é o contrário. Aqui, como você bem falou, o presidente se apega em que o futebol vai dar certo, numa crença aí quase que religiosa de que o futebol vai dar certo e que isso vai atrair os torcedores. Sendo que, como a gente falou até nos últimos episódios, não existe um projeto de interiorização do Vitória, né, no sentido de conquistar esse torcedor do interior do estado. Mas enfim, eu queria, Léo, que você que já esteve lá dentro falasse assim, de que forma, na sua visão, só para a gente encerrar esse tópico, de que forma, na sua visão, a comunicação institucional pode ajudar o Vitória a virar esse jogo, a sair dessa crise aí que já dura algumas temporadas, para além do futebol?
Comunicação institucional é, dentre as frentes da comunicação, comunicação institucional, interna, mercadológica, enfim, é a principal cara do clube. Então, a partir do momento que você se comunica bem institucionalmente, esse valor que dizem ser intangível, ele não é intangível. A comunicação hoje não é intangível. É um ponto que eu converso muito com meus amigos. Ah, ganho de imagem é um ganho que você não tem como saber o retorno. É claro que tem. No mundo de hoje, você tem como saber o retorno e isso se converte em dinheiro. Isso é muito claro. Essa ideia de que a comunicação está no campo hipotético, intangível, que você vai receber elogio acabou, hoje em dia não existe. Então, com a comunicação institucional forte, com o Vitória se comunicando bem, com seu público-alvo, seja torcedor, seja sócio, seja conselheiro, seja aquele cara que vai no Barradão todos os jogos, ou o cara que vai no Barradão uma vez no ano, você vai conseguir melhorar as coisas naturalmente. É um processo natural, é um fluxo natural de comunicação que se segue e que todo mundo aqui é da área, todo mundo sabe disso, e que precisa de tempo. Então, cada vez que a gente fala mais da comunicação, que a gente entende que tem equipe reduzida, mas que pode melhorar e tudo mais, a gente está perdendo tempo. E tempo é dinheiro, velho. E a gente está precisando de dinheiro.
Sim, e como você falou, dá para contabilizar sim. E se você, torcedor, estiver duvidando disso, tem um vídeo no YouTube chamado Doação de Escudos, que é sobre a campanha do Vitória de 2015, que eu citei aqui, em apoio à doação de sangue, né, para divulgar a questão da doação de órgãos, para divulgar a questão da doação de órgãos. E aí, nesse vídeo que foi feito pela agência, né, que fez essa ação, eles mostram em números, em reais, o quanto foi investido para fazer essa ação e o quanto de retorno, o Vitória, de retorno de imagem, de retorno, enfim, de todo tipo de retorno possível, o Vitória teve. Ele traz esses dados em números, em dados monetários mesmo. Então é interessante ver esse vídeo para ter essa noção. O nome do vídeo é Doação de Escudos, tá no YouTube. Mas aí, comentando um pouquinho agora, saindo um pouquinho do tema e comentando as atualidades do Vitória, aproveitar que o Léo tá aqui, mas puxar para Davi também. O que vocês acharam aí dessa notícia que pegou a gente de surpresa na semana passada, que foi a demissão de Geninho e a efetivação de Bruno Pivetti como treinador do clube aí para disputar a reta final da Copa do Nordeste e a Série B de 2020?
É inegável que Geninho era importante para o clube, foi importante para o clube, para não queda do Vitória, né? Que ele tinha um trabalho de grupo interessante, que o Vitória passou por crises, inclusive salariais, e que provavelmente Geninho deve ter segurado a onda lá dos jogadores e tal. Mas até mesmo o Twitter de Vitor Vilar, que ele falou recentemente, ele já vinha falando isso já há mais tempo, de que Pivetti, ele meio que já trabalhava a questão tática do Vitória, a questão do futebol mesmo, em relação ao time profissional do Vitória. Eu acredito que pode ser interessante, porque eu tenho uma visão em relação ao futebol, que o futebol ele precisa se modernizar. É, e eu acho que Pivetti, por ser um treinador dessa nova safra, ele pode ter ideias mais frescas em relação ao futebol do que Geninho poderia ter, digamos assim. Não tirando o mérito do Geninho e não tirando a importância de que ele foi como treinador. Mas eu acho que nesse aspecto pode até ser interessante para o Vitória. Ainda mais que ele também é um treinador que tem sua já tem o seu histórico, já, embora não treinou, acho que nenhum time grande, assim, de expressão, mas ele já tem um histórico trabalhando com, tipo, com o Paulo Tuori, lá no Ludogorets, da Bulgária, então já tem uma carreira já até internacional. Eu acho que pode ser positivo, sim, pro Vitória.
Vamos lá, eu concordo que vestiário o Geninho segurou muito ano passado, ele foi muito importante ano passado. Meu receio não é com o Pivetti, eu acho o Pivetti, inclusive, um profissional sensacional, eu já li o livro dele, inclusive, vejo sempre que posso vídeo sobre ele falando, então assim, eu realmente gosto muito dele na parte de metodologia, de aplicar conceitos, eu realmente gosto muito disso. Meu receio, meu único receio, é que isso é totalmente diferente de treinar no campo, na rotina, no dia a dia. Não é que eu não ache ele bom, eu acho ele muito bom, mas a gente tá entrando num campeonato em que não é só campo que ganha, você também ganha no vestiário, você também ganha na conversa no dia a dia, você também ganha na vontade. Então, assim, não é que eu ache ele ruim, eu acho ele excelente. Para mim, inclusive, eu sempre falo isso quando eu posto no Twitter. Foi uma das melhores contratações que Paulo Carneiro fez. Eu não tenho a menor dúvida disso. Meu receio é como vai ficar o vestiário, porque agora, eu acredito, vendo de fora, posso estar falando besteira, é que Paulo Carneiro vai estar ainda mais presente no vestiário. Isso não é ruim, até certo ponto, porque Paulo entende muito disso, Paulo passou praticamente metade da vida dele, sei lá, lidando com isso. Meu problema, meu receio é quando a bomba estourar, quando o resultado não chegar. Deus me livre de guarda, se o salário continuar atrasado, como é que vai ser essa relação. O que me deixa um pouco tranquilo é que todos os jogadores, não sei se vocês já perceberam isso, todos os jogadores que dão entrevista falando de Paulo elogiam a postura dele. Então eu fico um pouco mais tranquilo com relação a isso. Mas que Geninho foi importante no vestiário e eu me preocupo em um campeonato de 38 rodadas, não só com a parte tática, eu concordo que a gente tem que se modernizar, concordo com tudo isso. Mas não é só isso o futebol. E meu único receio é esse, é essa vivência.
Verdade. Muito massa a contribuição de vocês dois aí. E agora, rapidinho, 30 segundos para cada um de vocês aí comentar a questão de Neilton, né? Neilton parece que vai voltar e parece que vai ficar. Tá nessa discussão aí. 30 segundos para cada um aí, o que, que vocês acham?
Bom, muito simples. Neilton, para mim, na Série B, ele é acima da média. Apesar de faltar um pouco de força física em Série B, você precisa de força física. Para mim, ele é muito acima da média. Mas eu tô sendo muito sincero, eu não acho que ele vai ficar. Não consigo enxergar um cenário em que ele reduza tanto o salário dele a ponto de ficar. Ou a gente encontra alguém para investir, ou acontece esse milagre dele reduzir. Eu acho que ele recebendo no teto do elenco, ele vai ajudar e vai ajudar muito na Série B. Para mim, na Série B, ele inclusive foi campeão do Botafogo na Série B. Então, qualidade ele tem. Meu problema é só questão financeira do clube.
Tempo. Davi, você.
Assim, pensando nessa possibilidade de ele ficar, se ele realmente ficar, eu acho que... Aí é discutível a qualidade de Neilton, principalmente para uma Série B. E eu acho que ele é um jogador de uma posição que o Vitória está até precisando. Pensando nele como Mancini, por exemplo, achou ele lá, jogando ali atrás do atacante. Porque aí eu penso que, que o Vitória pode ter um quarteto ofensivo até muito forte. De Neilton, Vico, que vinha jogando bem, e Alisson Farias também, que já estava começando a crescer, e o próprio Léo Ceará. Eu acho que esse quarteto para uma Série B, se jogar assim, né, um 4-4-2, que vai ser muito interessante para o Vitória a permanência de Neilton.
Com o Jordi entrando aos 32 do segundo tempo, correndo mais que Usain Bolt, e metendo o gol da vitória, como sempre. Vamos lá. Muito obrigado. Estamos ficando por aqui. Mas antes, Léo, muito obrigado pela participação aqui no NegoCast. Volte sempre que puder. E suas considerações finais aí pro torcedor, pra torcedora do Vitória?
Então, galera, muito obrigado pelo convite. Sempre bom debater, né, sobre Vitória, sobre nossa área de atuação e tudo mais. O recado que eu posso deixar pra galera é que a gente ainda vai passar por momentos difíceis, mas a gente tem que se conscientizar disso e ajudar sempre que possível. Se for pra criticar algo com embasamento, critique. Não deixe passar. Se for para elogiar, elogie. Você não precisa ficar no extremo de só dar porrada ou de só elogiar o tempo todo, porque quem perde com isso sou eu, quem perde com isso é você, quem perde com isso é o clube. É muito simples. Não precisa passar pano para as besteiras e nem deixar de elogiar os acertos. Ajude o clube. Simples assim.
Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Léo, pela sua participação ilustre aqui no nosso NegoCast. Davi, suas considerações finais, pai.
O programa hoje foi bastante interessante, principalmente em um tema que a gente já estava para fazer, com vontade de fazer há bastante tempo, né? Falar sobre a comunicação no Vitória. O recado que eu tenho para deixar para o torcedor é bem basicamente o que o Leonardo falou, né? A gente tem que cobrar, de fato, quando o Vitória erra em relação a isso, e vem errando muito, mas se existir a possibilidade de elogiar as ações positivas do Vitória, a gente tem que elogiar sim. Com certeza, porque é elogiando esse tipo de coisa que a gente mostra também o caminho do que deve ser feito, né? E aí, a gente tem que sempre, além de cobrar, também elogiar o que de bom está sendo feito aí.
Isso aí, esse foi mais um episódio do NegoCast e a gente tem duas maneiras de saber se esse episódio deu certo. A primeira é que se PC gravar um áudio falando aqui, reclamando, xingando a gente por causa do episódio, é porque o episódio circulou. E a segunda é você se inscrever, curtir, compartilhar, se inscrever aí na plataforma que você estiver ouvindo, né? A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá em qualquer lugar que você quiser ouvir sobre o Vitória. Esse é o NegoCast. Você percebeu que a partir do programa de hoje, a gente tá com as vinhetas aí personalizadas. Quem fez a vinheta foi o nosso irmão e também torcedor do Vitória, Felipe Moraes. Fica aqui o nosso agradecimento. E agora, todos os programas, nós temos as vinhetas personalizadas do NegoCast. Muito obrigado aí, Felipe, pela sua contribuição. Torcedor rubro-negro aí, fiel de Barradão, certo? Hoje, na produção, tivemos Fernando Barbosa e Ramon Cerqueira. Vamos ficando por aqui e até a próxima edição. Esse é o NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Pega, Leão!